Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal suspende reintegração de posse de imóveis rurais ocupados por indígenas em Dourados.
Justiça Eleitoral lança campanha para identificação biométrica do eleitor.
Menor de idade que trabalhava em horário noturno deve ser indenizado.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou o Arthur Filho.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspende a reintegração de posse de imóveis rurais ocupados por indígenas em Dourados, em Mato Grosso do Sul.
A ministra considerou que a medida poderia representar grave risco de vida aos envolvidos no conflito. Lucas Scherer.
A decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal acata pedido da FUNAI e anula uma decisão provisória da Justiça Federal em favor de 5 ações de reintegração. A FUNAI alega que a reserva de Dourados, onde residem 15 mil indígenas, aguarda pela revisão de limites há mais de 30 anos. Com a decisão, as reintegrações ficam suspensas até uma sentença final sobre o caso na Justiça Federal.
O Tribunal Superior Eleitoral lança campanha para identificação biométrica do eleitor.
A biometria é um método tecnológico que permite reconhecer, verificar e identificar uma pessoa por meio das suas impressões digitais, que são únicas. Jane Costa.
Ao falar sobre o Programa de Identificação Biométrica, biênio 2017-2018, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, afirmou que o objetivo é conscientizar os eleitores sobre a importância do recadastramento biométrico. Ele também ressaltou que a identificação por impressões digitais vai ajudar a Justiça Eleitoral a eliminar possibilidade de fraudes. A meta é recadastrar as impressões digitais de todos os eleitores brasileiros até 2022. Quando convocados, os eleitores brasileiros que ainda não fizeram o recadastramento devem comparecer ao cartório eleitoral da sua cidade para fazer a identificação por meio da impressão digital.
Justiça Federal de São Paulo proíbe cobrança de taxa para despacho de bagagens em aeroportos.
A decisão é provisória até que a Justiça Federal conclua a análise sobre o caso. Ana Gouveia.
A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal em São Paulo. As novas normas sobre o despacho de bagagens estavam previstas para entrar em vigor amanhã. Os consumidores que já têm passagens compradas podem levar bagagens na mão que não ultrapassem 5 quilos e ainda podem despachar malas de até 23 quilos nos voos nacionais e 2 volumes de até 32 quilos nos internacionais. Mas, conforme nova regra da ANAC, os passageiros que comprassem passagens a partir de amanhã poderiam levar até 10 quilos de bagagens de mão e as malas despachadas, seja de qualquer peso, poderiam ser cobradas pelas companhias aéreas. E cada empresa aérea poderia estipular seu valor para isso. Ao analisar o caso, o juiz federal em São Paulo entendeu que é dever da ANAC regulamentar e assegurar aos consumidores um mínimo de direitos diante das companhias aéreas, o que para ele não ocorre nesse caso. A cobrança, por enquanto, fica suspensa e ainda cabe recurso da decisão.
Sobre a decisão, a ANAC informa que respeita as instituições, mas adotará as providências necessárias para garantir os benefícios que acredita que as novas regras oferecem a toda a sociedade brasileira.
A agência também afirmou que as novas normas buscam aproximar o Brasil das melhores práticas internacionais.
Menor de idade que trabalhava em horário noturno vai ser indenizado.
Ele deve receber R$100 mil de uma rede de supermercados. Cíntia Ribeiro.
O menor de idade era operador de caixa de supermercado e habitualmente trabalhava no horário noturno após as 10 da noite. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná considerou que a conduta da empresa violou a Constituição Federal e a CLT, submetendo o adolescente a condições nocivas no local de trabalho. Cabe recurso da decisão.
Em Goiás, pais são condenados a pagar multa por filho faltar às aulas sem justificativa.
O jovem faltou a quase todos os dias letivos do ano de 2015. Fernando Rota.
A diretora da escola chegou a informar o Ministério Público sobre o caso. Na decisão, a Justiça considerou que, de acordo com a Constituição Federal, não é dever só do Estado, mas também da família, assegurar o direito à educação e incentivar e promover a participação do filho no ambiente escolar. Os pais devem pagar multa de um salário mínimo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.